Nesse momento em contato conosco, Dr. Lucas Manfron, oftalmologista. Já adiantamos por aqui, doutor, o assunto que falaríamos na segunda edição do Saúde e Bem-Estar de hoje, então. Até me chama a atenção porque falamos hoje, uma pessoa conversava comigo hoje pela manhã e disse, essa claridade me atrapalha um pouco. E eu disse, olha, então dá uma conferida aí no início da tarde que vai ser o assunto do nosso Saúde e Bem-Estar dessa tarde com o Dr. Manfron. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde. Sempre um prazer poder falar com vocês.
Legal. É isso mesmo, doutor, que as pessoas que têm olhos claros, elas têm mesmo um pouco mais de resistência aí a esses dias mais claros, com mais sol, com mais claridade, enfim?
Não, com certeza. Tu sabe que, na verdade, a cor do olho, a gente pensa que o nosso olho, na verdade, ele é azul, por exemplo, ou verde, porque ele é colorido. Uhum. Na verdade, é o contrário. Ele é dessa cor porque ele tem ausência de cor. Nós temos algumas células na nossa íris ali em que elas, a cor natural delas, digamos, é essa cor mais clara, azul, verde, enfim. Quando nós temos essa célula pigmentada, ela começa a ficar mais marrom. Então, pacientes que têm cor dos olhos mais marrom, castanho, mais escuro, eles, de certa forma, têm uma proteção maior. É quase como se eles tivessem uma película no vidro que fazesse com que os raios de luz solar entrem de uma forma menos intensa dentro do olho, coisa que muitos pacientes que têm olhos mais claros acabam não tendo isso, né? Existe o privilégio de ter os olhos claros, como a maioria da população acha, mas também tem os seus desconfortos um pouquinho.
É como se fosse, é o mesmo mecanismo da pele, assim, do pigmento da pele ou não?
Mesmo mecanismo do pigmento da pele. Uma pele mais pigmentada, ela é uma pele mais escura. Uma íris mais pigmentada é uma íris mais escura. É exatamente o mesmo mecanismo com o mesmo tipo de célula também.
Então, vale dizer que os olhos claros são mais sensíveis à luz em razão disso.
Com certeza, com certeza. Existem alguns pacientes que têm sensibilidade também com olhos mais escuros, né? Que aí é uma particularidade do paciente, mas o fato de ter olhos mais claros favorece essa sensibilidade.
Mas, de qualquer modo, né, doutor, a gente já viu que não é um mito, né? Ótimo, já tiramos aí uma dúvida dos ouvintes. Mas, em dias com mais sol, existe uma forma de nos proteger? É necessário proteger os olhos dessa radiação solar? Óculos de sol é suficiente? O que o senhor recomenda?
Não, perfeito, perfeito. Na verdade, independente de ter os olhos claros ou os olhos escuros, nós temos que pensar que a incidência dos raios de luz solar, elas têm os mesmos efeitos nocivos, vou utilizar o exemplo que tu usou para a pele, para dentro da retina e das estruturas do olho também. Então, a gente já sabe que, por exemplo, catarata é uma doença que ocorre mais em pacientes que são mais expostos à luz solar. Algumas doenças de retina também podem acontecer, então de maneira nenhuma que isso contraindica a exposição, mas ela tem que ser uma exposição protegida. E para proteger, nada melhor do que um óculos de sol com filtro UVA e UVB, que são os filtros de proteção à luz nociva solar, ou seja, eles deixam entrar a claridade, mas a luz nociva acaba sendo protegida e evitando também algum tipo de desenvolvimento dessas doenças.
Mas não tem, novamente ligando com a pele, não tem um produto, né? Nesse caso é um acessório.
Exato, é um acessório, Nós não temos nenhum tipo de, digamos, protetor solar para os olhos.
Nem colírio.
Nossa maneira, nem colírio. Por quê? Porque o princípio do protetor solar, ele é o quê? Ele faz uma fina camada. A gente acha que a gente passa o protetor e esfrega e aquele protetor sai dali. Na verdade, ele não sai. Ele faz uma fina camada na qual a luz, antes de bater na pele, bate na camada do protetor. E por isso que o protetor acaba protegendo, né? Ela bate e ela volta, né? Então, por isso que o protetor solar acaba protegendo. Nos olhos isso não existe, né? Porque não existe nenhum produto que fique no olho para poder ter essa proteção. Então, a gente precisa de uma proteção de óculos de sol ou quando é usado lentes de contato, existem algumas lentes de contato que a gente adapta, que elas já têm essa proteção, por isso que é tão importante fazer uma adaptação com o médico oftalmologista, né? Eu
Que
sempre comento
legal.
com os pacientes que uma adaptação de lente de contato, ela não é assim de balaio, que tu vai a algum lugar e compra, né? Não, tu tem que fazer uma adaptação personalizada para aquele olho e também hoje em dia nas lentes de que a gente coloca após uma cirurgia de catarata, também a gente já coloca uma lente com alta tecnologia com essa proteção justamente para evitar esses danos nocivos.
E essa proteção, ela pode estar associada também a essas lentes que são descartáveis?
Sim, existem algumas lentes de contato descartáveis que têm proteção, algumas não têm. Existem algumas lentes de uso um pouco maior que têm, algumas não têm. Então depende muito cada caso e cada tipo de tecnologia de lente que a gente usa nos pacientes.
Por isso é importante também as marcas, né, na hora de escolher as lentes de contato.
Exato, exato. Porque na verdade o que que acontece, né? A lente de contato ela é diferente de um óculos, por exemplo. Um óculos tu vai numa ótica e tu vai trabalhar com marcas de alta tecnologia de lentes de óculos e tu vai sair com uma lente de óculos, né? A lente de contato ela é diferente. A gente passa por vários exames dentro da consulta, dentro da clínica, para poder ver exatamente qual que é o tipo de lente, quais são as medidas do olho que essa lente de contato personalizada vai para o paciente, e aí a gente lança a mão de tecnologias que estão presentes em marca Y, B, C, para a gente poder ter uma lente personalizada. Porque o que muda entre as lentes de contato é muito mais do que além da marca. Muda a marca, muda a oxigenação, muda a curvatura, muda uma série de fatores que eles podem prejudicar ou auxiliar o olho. Por isso que a gente faz isso tudo bem personalizado.
Certo, e tem muitas pessoas que, por exemplo, têm essa sensibilidade aguçada, vamos dizer assim, em dias, até como o de hoje, tá nublado, mas é uma claridade aí que pode atrapalhar de vez em quando. E aí acaba saindo uma secreção do olho, isso é normal ou está associado a alguma outra lesão, algum tipo de doença, alergia?
A gente sempre tem que separar se isso é algo rotineiro, ou seja, frequente, ou se isso é algo ocasional, esporádico, né? Se for algo esporádico, existe um reflexo para aumentar o volume das lágrimas conforme o aumento da intensidade da luz. Isso seja com uma luz natural ou com uma luz artificial, né? Se nós colocarmos uma lanterna, por exemplo, próximo do olho, um foco de luz muito intenso, esse olho ele vai lacrimejar como uma resposta natural àquele fenômeno. Agora, existem pacientes que têm isso de uma maneira mais frequente, independente se for dias mais nublados, dias com mais insolaridade, que eles podem ter síndrome do olho seco. E tu vai dizer, pá, mas como assim síndrome do olho seco se ele lacrimeja? Justamente por causa disso. Existem alguns tipos de síndromes, de alterações na estrutura da lágrima que fazem com que a lágrima de alguns pacientes ela seja de má qualidade e o corpo tente compensar isso aumentando o volume. Por isso que pode ser aqueles olhos que às vezes lacrimejam em algumas situações específicas. Então tudo isso a gente tem que avaliar em consulta, lançando mão de alguns exames, sempre pensando naquela queixa do paciente no que aquilo pode estar relacionado com algumas outras alterações que ele tem.
Eu foge um pouquinho do nosso foco aqui hoje, da entrevista, mas eu recebi aqui uma pergunta de ouvinte que nos pede o seguinte: a cor dos olhos pode, eu acredito que ele quis dizer, influenciar o quão bem uma pessoa enxerga?
Na verdade, assim, o quão bem uma pessoa enxerga, não. Mas nós temos alguns artigos, algumas pesquisas que relacionam pacientes com olhos mais claros têm uma maior incidência de miopia, por exemplo. Pacientes com olhos tananã têm uma maior incidência de tais problemas. Mas isso são estudos retrospectivos feitos em pacientes que viu-se que X mil pacientes que têm os olhos mais claros, eles também têm uma chance maior de ter, por exemplo, miopia. Mas isso não quer dizer que alguém que vai ter o olho azul obrigatoriamente vai ter miopia ou não, entende? Não é uma condição de consequência, é uma condição de frequência na população específica.
E outro questionamento que aí também me ocorre agora, mais uma vez associando à pele. É possível que a cor dos olhos em algum momento das nossas vidas mude?
Na verdade, a gente tem esse efeito transitório nos primeiros 6 meses de vida, né? Então, por isso que se tu podes olhar, a grande maioria dos recém-nascidos, eles nascem com uma tonalidade cinza um pouco mais clara. São alguns, não é tão comum ele já nascer diretamente com a tonalidade mais escura, mais castanha dos olhos, né? Isso porque, claro, que tem uma influência genética dos pais dentro disso, né? Mas isso porque justamente essa pigmentação, ela só começa a ficar efetiva a partir dos 6 meses de idade. Então, é uma dúvida muito comum de pais também, que ah, o filho nasceu com olho azul, nossa, quer dizer que vai ficar assim? Após os 6 meses, a gente tem uma chance maior de predizer que ele pode ficar dessa maneira ou não. Antes disso, ela pode variar, ela pode ser uma cor que ela pode ir escurecendo, no caso, né? Claro, isso sem pensar em algumas doenças, né? Existem doenças que elas podem causar heterocromia. Que heterocromia é o quê? É a diferença na cor dos dois olhos, né? Um olho tem uma cor mais clara e uma cor mais escura. Se isso começa a acontecer a partir dos seus 35, 40 anos, isso é motivo sim para poder vir consultar, porque a gente tem que avaliar a possibilidade de alguma doença específica.
E pode ser que tipo de doença?
Isso, principalmente, existem algumas síndromes que elas cursam com o aumento da pressão do olho. Uma dessas síndromes a gente chama de síndrome heterocrômica de Fuchs. É uma doença específica que ela pode cursar com o aumento de pressão ocular. Então, é uma das doenças que a gente tem que avaliar quando isso ocorre de uma forma, digamos, mais espontânea numa idade adulta, que não é o comum de acontecer. Mas até os 6 meses de vida isso pode acontecer tranquilamente.
É, porque olha a coincidência aqui, daí tem uma pergunta também de ouvinte que é meio engraçada também. Eu conheço uma pessoa que tem um olho preto e um olho castanho. Aí ela vai sentir mais sensibilidade em um olho que no outro?
Pode ser, assim, isso é uma coisa muito também individual, né? Como os dois olhos eles são mais escuros, em teoria, por mais que um olho seja mais escuro do que o outro, né? Em teoria, ele acaba tendo um bloqueio maior dos feixes de raios solares, né? Diferente, por exemplo, dela ter um olho castanho ou um olho claro, um olho azul, um olho verde, etc., né? Que aí tem uma probabilidade maior de ter mais sensibilidade no olho mais claro. Mas, de novo, não é uma regra. Existe, eu tenho vários pacientes, por exemplo, que têm olhos muito escuros e que eles têm bastante sensibilidade por uma questão genética individual dele. E tem outros pacientes que têm olhos claros que não têm sensibilidade nenhuma. Eu mesmo sou um deles, né? Eu tenho olho azul e eu, assim, eu não tenho tanta sensibilidade para o sol. Eu, para mim, é tranquilo. Claro que eu estou sempre de óculos escuros, mas mesmo quando eu tirar, eu não sou aquela paciente que tem sensibilidade quando está na luz mais clara, né? Então, eu acho que isso aí depende muito também da questão da individualidade de cada um.
Mas eu confesso, os meus olhos são claros também. E ele tem uma alteração de tonalidade de acordo aí com algumas circunstâncias. Quando está mais exposto ao sol, às vezes fica mais claro.
Tu sabe que isso aí que entra na parte da reflexão da luz, né? Eu sempre, quando eu era pequeno até, eu sempre comentava que os meus olhos, eles eram de uma cor no verão e de uma cor no inverno, né? Porque se tu for olhar ele bem no inverno, quando está um pouco mais nublado, um pouco isso. Mais... meu olho é mais azul e no verão ele puxa, levemente puxa pro verde.
Pro verde.
Mas, mas digamos que é um problema bom, né? Porque ele fica transicionando essas duas, então é tranquilo.
É bem a minha situação, exatamente assim. Esses fatores, eles são puramente genéticos ou de alguma forma o meio interfere?
Me diz um pouquinho melhor, como assim o meio? O meio interfere na cor dos olhos especificamente? Não, na verdade é genético. É genético. A gente não tem, por exemplo, assim, como a... a gente pensa, tá, mas por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ah, os dois pais têm olhos claros e o filho nasceu com olho escuro. Como assim? Não é genético? Não, mas é que na verdade quando a gente vai para a área da genética, a gente tem que avaliar índices que são autossômicos recessivos, né? Que daí a gente, mesmo pais com olhos claros, eles têm uma probabilidade estatística de gerar um filho com olhos escuros. E mesmo pais com olhos escuros têm uma probabilidade estatística de gerar os filhos com olhos claros. Isso depende muito dos genes que estão envolvidos nisso. Mas aí é questão de genética mesmo.
E só para encerrarmos aqui, que eu sei que a agenda é concorrida, né? Existe essa exposição ao sol, e aí a gente também começa agora a frequentar praia, piscina. De alguma forma, o olho pode sofrer alguma queimadura, por exemplo? Em que circunstâncias aí a gente precisa ter cuidado também para que, independente da cor dos nossos olhos, né, nós possamos evitar algum dano em relação ao sol, à piscina, à praia? É claro que a gente sabe que tem, né, a conjuntivite, né, mas eu quero dizer assim, de repente uma queimadura é possível?
Não, pode, com certeza absoluta, tá? A gente tem, inclusive, uma doença de retina, que a gente chama de retinopatia solar, que é uma queimadura na parte principal da visão, que pode fazer com que a pessoa, inclusive, fique uma mancha na frente da visão para sempre, que ela é relacionada com exposição direta à luz solar, diretamente olhando para o sol. Ela é um dos motivos do qual a gente não pode olhar um eclipse a olho nu, porque a gente sempre tem que ter uma barreira, porque existe um ponto na nossa retina que a gente chama de fóvea, que é o ponto principal da visão. Mais de 90% da nossa visão está concentrada exatamente nesse ponto. E se dermos o azar de termos um reflexo de luz exatamente nesse ponto, pode ocorrer essa manifestação que é a retinopatia solar, que pode inclusive levar a uma perda de visão bem importante. Então, a proteção, ela é muito mais relacionada à proteção como prevenção de doenças e de riscos de prejudicial, de algo ser prejudicial à visão, do que somente a questão da sensibilidade. A sensibilidade é um plus. Tu está usando um óculos escuro e tu com proteção UVA e UVB, e tu vai estar com eles menos sensíveis à luz, mas também muito mais protegidos.
Legal, legal. Óculos de lente, agora sim, eu prometo que é a última. Óculos, o óculos transparente com lente também tem essa proteção?
Também tem, tá? Por isso que a gente sempre recomenda ir numa ótica de confiança quando a gente vai fazer um óculos, né? Por quê? Porque dentro dos N tipos de lentes que tem, com os N tipos de antirreflexos que tem, uma dessas proteções, ela é uma proteção contra os efeitos nocivos da luz do sol. Muitas pessoas pensam que, para ser um óculos que protege, tem que ser escuro. Não, ele não tem que ser escuro. O óculos mais escuro protege da sensibilidade, mas o que vai proteger mesmo dos efeitos nocivos é a proteção UV. Então,
Certo.
sempre quando for uma orientação também para os ouvintes, sempre quando for numa ótica, eles procurarem por um óculos e quando forem comprar, questionarem o vendedor ou ótico disso, se aquele óculos ele tem a proteção UV contra os raios solares.
Ah,
Aí,
legal.
tendo, ele já é um óculos mais tranquilo para essa proteção também.
É isso, eu não sabia. Na próxima eu vou observar isso também, então.
Ótimo,
Obrigada,
ótimo.
doutor. Obrigada pela tua atenção à nossa emissora, pela dedicação aí desse tempinho importante para que os ouvintes também estejam, né, protegidos, se sintam mais protegidos com essas dicas. Brigadão mesmo.
Não, com certeza. Eu que agradeço e sempre que precisar, estou sempre à disposição.